Boa noite, Alisson, Heron e aos ouvintes. Realmente é uma notícia que penaliza a saúde pública brasileira, tá? Não só com a perda do ministro, mas também com a perda da sua equipe, dos dois secretários, o secretário executivo Gotardo e o secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson. É uma equipe afinada, né, e altamente competente, e que num momento como esse, em que algumas cidades, algumas metrópoles e alguns estados estão tendo a sua rede hospitalar pública entrando em colapso, não seria o momento para a troca do ministro. Essa é a minha opinião. Esperamos que o seu substituto monte uma equipe adequada para que não haja solução de continuidade num momento muito difícil da saúde pública brasileira, que é agora, justamente no período em que o pico da curva exponencial estará se manifestando em muitos estados brasileiros.
Secretário, como é que o senhor espera a relação da Paraíba com o novo ministro?
Esperamos que tenhamos a mesma relação que nós tínhamos com o ministro e sua equipe, uma relação amistosa, e sempre fomos bem recebidos pela equipe do ministro Mandetta.
Secretário Geraldo Medeiros, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H. Boa noite para o senhor.
Boa noite.
Hora H. Hora H.
Boa noite. Na verdade, o ideal é que tanto o ministro Mandetta quanto o presidente Bolsonaro tivessem a capacidade política de resolver as divergências e ter mantido, né, tanto um como o outro até o final da epidemia, até porque ela se acaba em junho, julho, a epidemia, assim, é o seu pico. Né? Agora, no mundo não existe o ideal. O ideal é coisa que, na verdade, não existe. O que existe é o mundo real. Muitas coisas foram públicas da relação dos dois. Na minha avaliação, o ministro Mandetta tem uma orientação sanitária que é muito parecida com a minha. Sou daqueles que acredito no isolamento social, acredito também no fortalecimento do SUS. E naquilo que diz respeito aos tratamentos, às terapias que estão sendo encontradas, eu não vi nenhum empecilho por parte de um secretário de saúde municipal, estadual, até mesmo do Ministério, de impedir, por exemplo, que a cloroquina seja utilizada como uma possibilidade de tratamento. Até porque todo mundo está usando. Nós estamos usando, por exemplo, vamos usar lá no Santa Isabel tanto a cloroquina como a azitromicina, tanto também a heparina, que serve para você não ter tromboses, né? Microtromboses. Portanto, a gente lamenta um pouco, porque é um momento difícil, né? Você tem uma instabilidade política muito ruim. Mas vamos continuar a luta. Espero que o novo ministro tenha a capacidade técnica, mas fundamentalmente política, para reagregar o Ministério da Saúde, que é muito grande. Eu sou funcionário do Ministério da Saúde desde 1983, é um tamanho, o Ministério é o maior Ministério da Esplanada, é muito grande, tem penetração no Brasil todo, ele faz parte de um sistema que é grandioso, que é o sistema de saúde, e espero que tenha muita capacidade de articulação com os entes federativos, especialmente estados, mas fundamentalmente, especialmente os municípios, porque são os municípios que executam, são eles que descobrem, por exemplo, a cloroquina, que descobre a heparina, que descobre a azitromicina, o plasma. A saída está em quem faz, né? É quem faz, é quem manuseia, que inventa e que inova. Não existe inovação para quem pensa. A inovação é aquele cara que faz o dia a dia de sua profissão. A pessoa que elabora, que formula, é importante, né? Porque pensa as estratégias, mas nós temos que ter o conjunto da estratégia com quem está embaixo, quem está em cima e quem está embaixo. Se é uma guerra, precisa de comandante, precisa de muitos soldados, de muitos guerreiros para estar no campo de batalha.